para o lado chovedor ainda sinaliza nesse sentido. Mas o assunto agora diz respeito principalmente à área da Secretaria da Educação. A secretária Aline está aqui com a gente, acompanhada da coordenadora pedagógica Bruna, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, principalmente das matrículas, né? Já tem aí a confirmação do edital para matrículas e também rematrículas, e ainda as transferências da rede pública municipal. Secretária Aline, como vai? Tudo bem? Bom dia, secretária.
Tudo bem, bom dia. É uma alegria muito grande a gente estar aqui hoje, nessa segunda-feira, com tempo bom, para falar um pouquinho sobre as matrículas e rematrículas da rede municipal.
Bom dia, Bruna.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Uma satisfação para nós estarmos aqui mais uma vez falando desse assunto tão importante, que é o período de matrículas e rematrículas da nossa rede de ensino.
Bom, vamos falar então em datas e orientações para a nossa população, secretária.
Então, Paulo, nós temos alguns encaminhamentos que eles são diferentes do ensino fundamental da educação infantil. Eu vou passar as orientações do ensino fundamental. Então, nós estamos convocando os pais ou responsáveis legais para rematrículas e matrículas. Qual é o período de rematrícula e transferência? Do dia 11 de novembro até o dia 20 de novembro. Então, é um período que dá tempo das pessoas se organizarem, dos pais irem até a escola para efetuar a rematrícula ou a transferência, se assim desejar. E as matrículas novas, para quem tem interesse, é do dia 21 de novembro até o dia 11 de dezembro. Os pais ou responsáveis deverão ir até a escola. As matrículas e rematrículas estarão funcionando em horário normal das escolas do ensino fundamental. E aí deverão levar alguns documentos, tais como certidão de nascimento, CPF, o RG do aluno, carteira de vacinação das crianças que irão ingressar para o primeiro ano, cartão do SUS do aluno, comprovante de residência familiar, comprovante de identificação social ou número do NIS, CPF e RG dos pais ou responsáveis, declaração de guarda emitida pelo Juizado da Infância e Juventude para crianças que não convivem com os pais. Esses documentos aqui, na verdade, é para as matrículas novas. Aqueles que vão fazer rematrícula, aí tem que ver se tem alguma documentação pendente, mas, a princípio, essa documentação é fundamental para efetuar as matrículas novas. Então, assim, a gente pede que as famílias se organizem, que levem essas documentações, que vão até a escola para assinar a rematrícula ou fazer a solicitação de transferência. Isso, para nós, é muito importante quando nós falamos na organização do ano escolar de 2020. Então, é mais ou menos isto que a gente está pedindo, para que os pais se sensibilizem e vão até as escolas.
Essa orientação, secretária, para os alunos que estão no ensino fundamental. E o restante da turma, Bruna? Qual é a orientação, é semelhante ou não?
Então, na educação infantil é um processo um pouco diferente, né? Não muda muito, mas tem algumas alterações. Então, o período de rematrículas para a educação infantil, que são para aquelas crianças que já frequentam a creche, é de 11 a 14 de novembro. Então, assim que encerrarmos a Feira do Livro essa semana, na próxima segunda-feira, as diretoras já estão aguardando os pais para fazer as rematrículas, né? Os documentos necessários é a carteira de vacinação e o comprovante de residência atualizado da família. Aí, depois disso, nós vamos fazer o processo de transferências, que são para aquelas crianças que já frequentam as escolas, porém longe de suas residências. Aí é no período de 18 a 20 de novembro. Os pais devem se dirigir, então, até a escola que a criança frequenta, colocar o seu nome na lista de transferência, dizer para que escola que tem interesse, e aí aguardar a ligação da gestora para fazer essa transferência. As matrículas são para aquelas crianças que ainda não frequentam nenhuma escola e para aquelas crianças exclusivas que estão na lista de espera. Então, vai de 21 a 29 de novembro. E aí, nesse quesito, é importante ressaltar, Paulo, que os pais não precisam se preocupar, que eles não precisam ir na escola, não é por ordem de chegada. Então, nós vamos organizar primeiro as rematrículas, depois a transferência. O que sobrar de vaga, as gestoras vão entrar em contato com o pessoal que está na lista de espera primeiro. Aí, esse período, então, como eu falei, é de 21 a 29 de novembro. E a documentação que tem que levar são as mesmas que a secretária já citou, que é a certidão de nascimento da criança, a carteira de vacinação, o cartão do SUS, o comprovante de identificação social ou número do NIS, CPF ou RG das crianças que já possuem. dos pais ou responsáveis, eles devem levar o comprovante de residência familiar, o CPF e o RG, e a declaração de guarda emitida pelo Juizado da Infância e Juventude, no caso daquelas crianças que não convivem com os pais. Também vale ressaltar que as inscrições da escola nova, a Pequeno Príncipe, que está localizada no bairro Hernani Dias de Moraes, devem ser feitas já na Secretaria de Educação.
Muda, se comparado com o ano letivo passado, essa metodologia de matrículas e rematrículas, ou continua mais ou menos no mesmo padrão?
Continua no mesmo formato, Paulo. É. Os pais já têm uma noção disso, de como acontece, né?
Mas é para quem vai para a primeira matrícula mesmo, que precisa estar bem orientado, né?
Exatamente. E aí, assim, a gente pede para os pais também colaborarem, para procurarem as escolas mais próximas de suas residências, né? Porque a gente sabe como é difícil, às vezes, para uma família carente, não consegue a vaga no bairro que reside, e aí tem que pagar transporte para levar em outra escola, né? Uhum. Então, que cada um procure a escola mais próximo de sua residência.
Seguramente. Secretário, um outro assunto, antes de falarmos também um pouquinho sobre a Feira do Livro. Depois de todo o transtorno, principalmente com a questão dos temporais, hoje, segunda-feira, já todas as escolas voltam normalmente às atividades? Como é que está essa situação, secretário?
Então, Paulo, na verdade, nós continuamos com o atendimento, até porque tem pais que precisam, né? E principalmente quando nós falamos da educação infantil. Então, em nenhum momento foram canceladas as aulas dos alunos, mesmo do ensino fundamental. Era feita uma atividade um pouquinho diferente, mas sim, nós atendemos os alunos com as refeições, enfim, com tudo aquilo que o nosso aluno tem o direito. Então, mesmo com os temporais, foi só situações assim bem pontuais do primeiro, que aí nós tivemos que fazer um atendimento um pouquinho diferenciado, mas a gente procurou e teve a sensibilidade de não deixar de fazer o atendimento aos alunos.
Todas as reformas foram possíveis ser feitas ou ainda não, secretária?
Ainda não, Paulo. Nós já estamos com um orçamento para dar os encaminhamentos, porque como é algo que envolve bastante mudanças nessa questão de reparos, né, porque não vai ser pouco. Tem bastante coisa para ser feito, então a gente precisou que a Secretaria do Planejamento estivesse nas escolas, fizesse esse levantamento, fizesse uma previsão de quanto que nós teríamos que gastar. Então, provavelmente, essa reorganização vai demorar um pouquinho, porque agora nós estamos com atendimento do normal, algumas coisas que precisava ser feito a gente fez, então, mas aquela reforma maior provavelmente a gente vai fazer no recesso, até para que não haja nenhum transtorno para os alunos.
Estamos em novembro, seguramente algumas reformas vão ficar para esse intervalo aí, em período de férias, né?
Exato, que aí a gente não atrapalha o bom andamento das aulas. E cabe ressaltar, Paulo, que da equipe de professores e gestores, eles foram incansáveis para muitas vezes ter que secar a sala que alagou, para estar recebendo os nossos alunos em meio a todo esse caos que aconteceu, mas foi um fator determinante essa garra e essa delicadeza de poder receber com aquele sorriso no rosto todos os nossos alunos da rede municipal.
Ali tem a creche no bairro Rodrigues e tem a Silveira Neto. Silveira Neto estava com dificuldade até de acesso, né, secretária? Ali está sendo utilizado algumas salas pelo município, né?
Sim, sim, a pré-escola funciona ali.
Isso, e hoje já volta normalmente ali o pessoal? Sim. Conseguiram retirar os fios todo, né?
Sim. Na verdade, quando nós falamos em escola, a gente tem a maior urgência, né? Nós temos aí um calendário para seguir, a gente sabe que os pais contam com que os alunos estejam na escola para que eles possam trabalhar, né? Então, assim, a gente tem esse olhar para que o quanto antes tudo esteja sanado para nós e para os pais, com certeza é o melhor.
Bruna, vai começar a Feira do Livro, essa questão da estrutura, vocês já estão acompanhando a montagem, e claro que ainda bem que o tempo está colaborando, porque a estrutura ela é grande, né?
Com certeza, Paulo. Nós pensamos em tudo com muito carinho, desde a programação até a parte da estrutura, que esse ano nós pensamos em fazer de uma forma diferente, né? Não aquele lonão fechado, mas sim aberto à praça para que as pessoas possam estar acompanhando tudo que vem acontecendo no decorrer da feira. Agora eu estava olhando para a janela preocupada já, se vai chover ou não, mas enfim, a gente está pensando em tudo. Nossa expectativa é muito grande, vai ser uma feira bem bacana. Desde sábado o pessoal já está aí trabalhando, montando da estrutura, fizeram a pintura da praça. Hoje vão começar com a limpeza, então assim, tudo pensado com muito carinho para toda a comunidade, para os nossos alunos, e deixar um convite bem especial, né, para que todos venham, participem e acompanhem a nossa programação.
Secretária, a questão da pintura da quadra aí chamou bastante atenção. A gente estava aí com a criançada, toda a família aí, aproveitando da estrutura dessa praça aí, que é muito frequentada no domingo, e a gente viu o pessoal aí impressionado, ficou bonito, pintadinho, assim, realmente dá um visual diferente, né?
Com certeza, Paulo, e tudo isso a gente prepara para as famílias, para as pessoas. No entanto, que eu até comentava contigo, as cores foi pensada com, assim, o que vai ficar bonito, o que visualmente vai chamar a atenção do pessoal. Então, tudo aquilo que a gente faz enquanto Secretaria da Educação, a gente pensa nas famílias que aqui estão, nos nossos alunos. E quando eu falo nos nossos alunos, pode ser da rede privada, do Estado. Então, assim, a gente pensa muito nas pessoas que utilizam a praça. Nem sempre ela é 100%, mas a gente sabe do nosso esforço para administrar a Praça Frei Mateus e o quanto muitos da comunidade valorizam, né? E aqui estão porque realmente é um lugar que as crianças podem brincar, podem correr, enfim, a gente tenta fazer o melhor dentro das nossas possibilidades.
Bom, na programação já as pessoas estão recebendo, vamos ter aí praticamente para todos os gostos e todas as idades vai ser atingida, né, secretária?
Sim, e eu digo que o fator determinante para a nossa feira ser um sucesso é as pessoas participarem, Paulo. Então, assim, é um momento que é bastante aguardado, a gente vê a mobilização das pessoas, a mobilização das escolas, a ansiedade das escolas em receber os nossos autores que foram trabalhados durante o ano. Então, assim, eu vejo que ela está redondinha, ela está, assim, pronta e preparada para receber toda a comunidade de Lagoa Vermelha, as famílias, os adolescentes, as crianças. Então, realmente, a gente pensou desde uma atividade para os alunos de 8º e 9º ano, que já é um público diferenciado. Então, assim, nós vamos estar recebendo atrações que vão contemplar a todos os gostos. Mas volto a dizer, Paulo, foi pensado para as pessoas. E se as pessoas tiverem a oportunidade de vir aqui e prestigiar, aí sim o evento será um sucesso.
Ótimo. A abertura também confirmada e com toda a comunidade sendo convidada a participar, não é, Bruna?
Isso aí, Paulo. Então, a abertura é nessa quarta-feira, às 18h30. Nós vamos contar com a presença do Frei Jaime, né? E vai ser assim, tá todo mundo bem animado pela vinda dele para cá, porque as mensagens dele são lindas, né, como você sabe, e a maioria das pessoas gostam muito da fala dele. Nós vamos ter a apresentação de um grupo de dança também, bem legal. Tem uma escola que vai fazer uma apresentação bem bacana. Então, como a gente já disse, tá pensado tudo com muito carinho para ser uma abertura bem legal.
O pessoal está perguntando aqui se ainda tem ingresso para assistir o TOL.
Paulo, então assim, ó, a gente teve um certo cuidado em fazer em 3 lotes, para as pessoas poderem ter acesso aos ingressos. Primeiro, eu gostaria de deixar assim muito claro, os ingressos são gratuitos. Se alguém estiver vendendo, não é o correto, não foi a orientação. Os ingressos, a gente não distribuiu eles de forma com que a pessoa chegasse lá, queria 30 ingressos e levava. Não, nós pegávamos os nomes, a quantidade de ingresso e a gente estava liberando no máximo até 5. O que que acontece, Paulo? É algo que teve uma demanda gigantesca. Que bom, mas com certeza não vai ser todos que vão ter a oportunidade de assistir nesse momento. Mas o que eu posso dizer, Paulo, é que outros momentos terá e o grupo virá para Lagoa Vermelha em outros momentos. Já é a segunda vez que ele está aqui em Lagoa Vermelha. E eu te digo assim que eu fico chateada porque a gente gostaria de contemplar a todos. Mas realmente,
o espaço é pequeno.
É pequeno, nós temos que respeitar o limite. Então, assim, agora, só se alguém desistir, aí a gente pede que leve os ingressos até a Secretaria da Educação e a gente vai fazer esse remanejo. Mas já peço desculpas à comunidade daqueles que não vão poder. Mas já faz mais de uma semana que nós estamos praticamente sem ingresso, e a gente ficou aí vários dias. Então não pode se dizer que a gente fez em um dia, a gente entregou todos. Não, a gente fez 3 lotes, né? E aí foi dessa forma com que nós distribuímos para que pudesse contemplar a todas as pessoas. Então, assim, volto a dizer, neste momento os 1.000 ingressos já saíram, mas em outros momentos nós vamos ter e vamos ter a oportunidade, porque nós temos uma lista lá com o nome da pessoa que retirou, o bairro desta pessoa, então nós fizemos um controle bastante rigoroso com relação aos ingressos do TOL.
Cerca de 1.000 pessoas, então, terão a oportunidade de assistir.
Sim, porque na verdade tem um lado lá do ginásio que as pessoas não conseguem ter uma visão tão boa.
Daí não adianta ir e não poder ver.
Isso, então eu poderia ter colocado um pouquinho mais de ingresso, mas eu também quis priorizar que as pessoas que lá estão pudessem ter esta visão perfeita de todo o espetáculo.
Obrigado, secretária, pela participação. Obrigado e bom trabalho.
Viu? Eu que agradeço.
Obrigado, Bruna, e bom trabalho para vocês.
Nós que agradecemos, bom trabalho para vocês também, Paulo.
Certo, conversamos então com a secretária municipal de educação, Aline Teles Fazoli, e também a Bruna Zancan, coordenadora pedagógica, falando sobre vários aspectos, principalmente matrículas, rematrículas, e também sobre a Feira do Livro. Rudimar Galvão está na nossa unidade móvel. Alô, Rudimar, onde é que você
anda? Alô, Paulo Silva, Aline e Bruna, que estão aí nos estúdios acompanhando a nossa programação. Nós estamos, Paulo, aqui na Family Megastore.
Só para dizer, viu, Rudi, que nós estaremos na cobertura com o patrocínio do CEPER Sindicato, vereador Ariovaldo, Uno para a Universidade, vereador Luiz Carlos Kramer, Original Store, Padaria e Confeitaria Viadários, Laboratório Biolab e InfoWay. São os nossos parceiros nessa grande cobertura que nós estamos preparando para a Feira do Livro, viu, Rudi?
Um grande evento merece uma grande cobertura, né, Paulo Silva? E grandes empresas apoiando aí a cobertura da Feira do Livro desse ano. Nós estamos aqui na Family Megastore, que está começando hoje o mês do Black, com muita promoção na Family. E a Sérgia, uma das vendedoras da loja, gerente da loja, vai nos dizer o que, que a Family preparou para atender toda a nossa comunidade de Lagoa Vermelha e toda a região. Sérgia, bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia a todos os ouvintes da cidade, do interior, da nossa grande região de Lagoa Vermelha, né? Então, Rudi, assim, ó, estamos iniciando o mês de novembro, que para nós é um mês muito importante, por ser já estar na finaleira do ano, né? Estamos no penúltimo mês. E por que, que ele é importante? Porque todo mundo espera a promoção, a grande promoção de novembro, que é o Black, né? E nós estamos iniciando já o mês com essa grande promoção, que é o mês do Black. Então, a nossa promoção vai ser o mês todo. Então, o que, que acontece? Não adianta você chegar lá e fazer só um dia. Não, a Family vai presentear os nossos clientes para o final do ano com o mês do Black, todo o mês de novembro. É toda a loja em promoção, Rudi. Nós estamos trabalhando com uma condição diferenciada, por exemplo, ó, 12 vezes com 10% de desconto. Então, se vem no preço da etiqueta, 10% de desconto e pode fazer em até 12 vezes. Se o cliente preferir fazer em 10 vezes, ele ganha 15% de desconto e financia em 10 vezes. Toda a linha de móveis, decoração, tapetes, banquetas, que não é fabricação da Family, com 20% de desconto. E na nossa linha Family, o grande desconto de 30%. Então, assim, ó, é um baita desconto. Nós estávamos olhando aqui antes, né, Rudi, que é uma bela promoção. É todo mês. Eu quero que as pessoas aproveitem, que venham para a loja. A loja está, tem muitos ambientes formados, montados aqui. Venham, aproveitem e conheçam a nossa loja, quem não conhece ainda. E venham ver, não percam essa promoção.
E já teve cliente aproveitando, já tem cliente aqui na loja que já comprou agora de manhã e já ganhou desconto, né?
É, antes mesmo de nós lançar a promoção, né, já chegou o cliente, já comprou e a gente já está indo fazer a entrega agora, né?
E aquele cliente, Sérgio, que tem um espaço diferenciado na casa dele, ou um espaço maior, ou um espaço mais pequeno, e quer fazer um móvel, um estofado, alguma coisa projetada para aquele local. Esse cliente também tem vantagem aqui na Family durante esse mês de promoção, Sérgio?
Isso. Esse mês, esse cliente também vai ter vantagem. Nós vamos fazer um produto exclusivo para o nosso cliente na